Alô, padre. Oferecimento Pax Domini. Tradição em planos funerários. Proteja quem você ama com valores acessíveis que garantem paz e cuidado. Em que empreendimentos? Moradia digna para um Brasil melhor. E Salvafone. Você vai consertar seu celular na Salvafone. Nas redes sociais, arroba Salvafone JF. Varejão de cereais. Cestas básicas é com a gente. 3215-5306. Agora tem Alô Padre com Padre Pierre.
Terça-feira chegou, mais uma edição do Alô Padre, ao vivo para você em 96,7 no seu rádio. Você pode também ouvir online no nosso aplicativo, no nosso site e nas plataformas de stream em qualquer lugar do mundo, basta ter um sinal de internet. E pode assistir também no nosso Instagram, Rádio Alô JF. É o Instagram que você consegue acessar agora e assistir a live ao vivo. Bom dia, Padre Pierre.
Bom dia, meu querido Barney. Bom dia, Tatá. Barney, Deus Barney. Abençoe, te ilumine. Tudo bem?
É Barney mesmo.
É Barney, né?
É Barney.
Voou a cabeça aqui. Fala comigo, Barnizinho.
Como foi de viagem? Tudo bem? Rapaz,
foi muito bom. Acho que a cabeça ainda tá meio.
Tá lá ainda.
Fora do tá. lugar, porque são 6 horas de diferença, então.
Ainda
leva um tempo a se sentar.
Muito bem. Primeira pergunta de hoje,
fala
padre.
Comigo, Bar.
Ó, a minha esposa é testemunha de Jeová e eu sempre fui católico, embora não muito praticante. Eu tenho acompanhado alguns estudos com ela e acho interessante, mas continuo frequentando a Igreja Católica e participando das missas do impossível. Existe algum problema nisso? Eu peço para não me identificar. Não, não tem como identificar não, tá, amigo? Fica tranquilo.
Meu querido, primeiramente, é muito bonito esse diálogo interreligioso, esse respeito. Eu acho que isso é o que deve ser, né? Cada um deve respeitar o meu direito. Vai até onde o do outro começa e vice-versa. Então, acho que não tem problema nenhum você respeitar, ambos se respeitarem. O que eu acho aqui que é um pouco divergente é porque enquanto nós somos cristãos católicos, nós cremos em Jesus como o Salvador, como aquele que é o Messias, aquele que veio da parte de Deus. E os testemunhos de Jeová não creem em Jesus Cristo como o Messias. Aí eu acho que você vai esbarrar um pouco nisso, né? E aqui eu não estou fazendo crítica nenhuma, é interpretação, cada um faz o seu caminho, tá bom? Só que eu acho que são coisas divergentes nesse ponto, né? Porque Cristo é para nós o Filho de Deus, ele é o Messias. Cristo já veio para os testemunhos de Jeová, Cristo ainda não veio, ele ainda vai vir. Cristo é só um profeta. Então eu acho que é um pouco divergente nessa perspectiva. Eles não veem Cristo como Deus. Jesus não é Deus, e para o cristianismo Jesus é Deus. Então eu acho que aí vai estar um pouco esse embate, né? Então eu acho que precisa ter essa clareza, essa consciência. Quem é Cristo para você, né? Cristo é o Filho de Deus, é aquele que veio de Deus e ele é Deus também, ou Cristo é só um profeta poderoso, mas que ainda se espera que Cristo venha, né? Então eu acho que isso aí precisa estar um pouco claro para você, tá? Mas eu acho que o respeito, essa dignidade, essa oportunidade de olhar e de respeitar, eu acho que isso é muito salutar para a vida de todo mundo.
Padre, eu sempre escuto durante a missa a expressão Hosana nas alturas. O senhor pode explicar qual é o significado dessa
Sim,
frase?
Hosana nas alturas significa bendito, aquele que vem, né? Então, Hosana, venha, vem o Salvador chegou. É nessa perspectiva.
Estou acompanhando a novena da quaresma, né, de madrugada pela internet.
Sim.
Às vezes, por causa do horário, eu escuto deitada. Isso é considerado pecado?
Não. Tomara que você não durma, né? Mas não tem problema nenhum. Você pode acompanhar deitado. A oração, inclusive eu disse isso hoje no Instagram, a gente precisa entender que a oração é uma arma muito poderosa que a gente tem e que pouco usada. A oração, ela livra a gente do mal, a oração afasta aquele mal que foi lançado, ele impede da desgraça chegar na sua vida. Então a oração é muito importante, não interessa como você está fazendo, o importante é que você a faça. Então seja deitado, seja em pé, seja sentado, mas reze a Deus, eleve louvores a Deus, faça a sua oração.
Sou casado há 35 anos e de um tempo para cá meu marido tem me humilhado muito. Eu comecei a trabalhar recentemente e a situação piorou. Ele quer que eu largue o emprego, volte a ficar apenas em casa, E eu quero saber que atitude o senhor acha que eu deveria tomar.
Olha, primeiramente, eu acho que uma relação que não se baseia no respeito, ela não é relação mais, ela é qualquer outra coisa, né? Como é que uma pessoa pode desrespeitar a outra? Ainda mais quando a outra tá crescendo, tá andando sozinha, né? Eu não posso criar ou gerar na vida do outro a condição de prendê-la a mim. Ninguém tem que estar preso a mim. As pessoas têm que, na liberdade delas, escolherem estar ou não comigo. Né? A partir do momento que eu aprisiono, a partir do momento que eu coloco cabreço na pessoa, a partir do momento que eu estou lá determinando o que a pessoa vai fazer, isso não é amor, isso é posse. E possessão ninguém gosta, né? Aquilo que é imposto ninguém gosta, né? Então, quer dizer, por que não deixar você crescer? Por que não deixar você evoluir? Agora você está trabalhando, está ganhando seu dinheiro, né? Que competição é essa? Por que ele quer você subserviente a ele? Então, eu não acho que isso é salutar, não. Não acho que isso é bom e não aceitaria isso. Então, acho que precisa de uma conversa séria, precisa de uma consciência clara daquilo que vocês são, daquilo que vocês vivem. E não concordo, eu acho que não está certo isso, não. Acho que você tem que correr atrás do seu, tem que ser independente, tem que construir os dois juntos algo para a vida, né? Vocês dois estão construindo, e qual o problema disso? De você ajudar, de você participar, de você colaborar. Então, eu não vejo, né, problema nisso, não consigo conceber qual é a dificuldade em que você esteja junto, né, conquistando as coisas também. Então, fique esperta. Eu acho que precisa de uma conversa clara e coesa disso aí, dos lugares, das participações. Eu acho que isso é importante.
Nem sempre consigo ir à missa presencialmente com a minha esposa, então eu acabo assistindo pelo YouTube. Qual é a diferença entre participar da missa na igreja e acompanhar pela internet? Quando eu estou em casa, os objetos podem ser abençoados durante a missa?
Eu acho que a gente tem que ter duas consciências muito claras. Presta atenção. Jesus, quando constrói, quando inicia ali, é claro que ele não construiu como é a organização hoje, né? O tempo, as pessoas, a vida foi sendo modificada, mas claro, sempre inspirada pela ação do Espírito Santo. Mas quando Jesus começa a constituir a sua comunidade, ele a constitui para que a comunidade esteja junto, reunida. Então é muito importante ir à igreja, é muito importante estar em comunidade, é muito importante participar junto, celebrar junto, estar na casa de Deus. É muito importante. Se isso fosse contrário, Jesus teria acabado com o templo na época dele, né? Ele não falou isso. Ele fala que adverte que a gente tem que adorá-lo de espírito e em verdade, de coração. Mas ele não é contra o templo, ele não é contra a casa dele. Então é muito importante a gente ir à casa dele. Eu gosto muito da minha mãe, mas eu nunca vou visitá-la. Então que amor é esse? Que nunca me leva à casa da mãe. É tão bom chegar na casa da mãe, sentar, conversar, relembrar dos tempos, tomar um café, conviver. Então a religião, ela é uma religião de comunidade, da gente estar junto, reunido. Uma vez ou outra, nem sempre eu consigo estar, eu participo da minha casa, pela internet, pelo YouTube, pela televisão, enfim. Isso não tem problema, mas eu não posso fazer disso uma regra. Por quê? Porque o cristianismo, ele é constituído para que a gente viva em comunidade, que eu esteja com os meus irmãos, veja a comunidade, a necessidade da minha comunidade, entende? Então não tem problema você acompanhar a missa pela internet, pela televisão, pelo YouTube, mas você não pode deixar essa consciência daquilo que é a igreja, né? A comunidade, tá junto ali. Quando a comunidade se reúne, a ação de Jesus, né? Lembra aquele passagem que Tomé não estava na comunidade, então não viu Jesus. Então é muito importante que a gente esteja em comunidade, porque onde dois ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor está. E claro, acompanhando aqui pela rádio, acompanhando pelo YouTube, acompanhando pela televisão, quando a gente põe algo para ser abençoado, aquele algo é abençoado, não tem problema nenhum. Seja sua carteira de trabalho, seja seu terço, sua água, não tem problema nenhum.
Padre, a minha família é muito complicada. Meus pais são separados há anos, não se falam. Eu tenho uma relação um pouco melhor com a minha mãe, mas sempre que eu vou visitá-la, ela reclama do meu pai. Quando eu vou visitar meu pai, ele faz a mesma coisa, fala sobre ela. E eu me sinto no meio dessa situação estranho. E eu já não estou aguentando mais. O senhor me aconselha?
Família é família, né? Falou família, tem problema, né? Qual família perfeita? A única família que era perfeita era aquela da propaganda de um suco e de uma margarina, que também já acabou. Você viu? Acho acabou. Que nem a família deles conseguiu ficar sobreviver. Né? A manteiga já criou outra e o suco já virou outra coisa. Então, quer dizer, família é família. Família tem problema. Minha família tem, a família de você que está me ouvindo tem, você que está na live tem. Família. Família é essa constituição. Onde cada um pensa de uma forma, age de uma maneira, tem uma consciência. Mas família, com todos os seus problemas, é a família. Então, quer dizer, é muito comum quando os pais são separados, um querer sobressair sobre o outro, agregar ao outro a responsabilidade, agregar ao outro o problema, colocar na mão do outro aquilo que é dificuldade. Então, isso é comum. É comum até quando os pais não são separados, né? O pai vai lá dar uma alfinetada na mãe, a mãe vai lá dar uma alfinetada no pai.
Isso aí você resolve com a sua mãe.
É, porque isso é constituição, né? O ser humano, ele tem essa necessidade. Ele vive numa constante concorrência. A gente não sabe nem com quem está concorrendo e nem para que está concorrendo, mas isso é da natureza. Então, às vezes acaba essa competição sendo inclusive entre pai e mãe, entre irmãos. Então, eu acho que o melhor caminho que você tem a fazer é não entrar, né? Fica na sua. Sua mãe tem o direito de falar o que quiser do seu pai tem o direito de fazer o que quiser da sua mãe. Chega lá, escuta, sai pela tangente e se relaciona com ele de uma outra maneira. Inclusive, você pode até dizer: olha, pai, eu não quero saber nada da minha mãe, eu vim aqui foi para visitar o senhor, tá? Vamos falar de outra coisa. Ô, mãe, não quero saber nada do meu pai, eu vim aqui foi para te visitar. Porque essa luta, essa disputa, ela existe em todos os âmbitos, né? É da constituição do ser humano. Não deveria ser assim. A gente deveria saber relacionar com as pessoas sem concorrer com elas. Mas, infelizmente, nós não estamos ainda nessa ascese espiritual, né? Não estamos tão sábios ainda, que a gente acaba ainda nessa fragilidade. Então, melhor conselho, sai pela tangente, fica ali no centro, não penda nem para um lado nem para o outro. Fica na sua consciência, beleza? Mas se você não quer confusão e nem problema, você tem que ir no Salvafone, porque lá, os moleques lá não tem problema, eles estão junto numa única vontade e desejo: resolver o problema do seu celular, seja ele qual for, não é, Barney? Então, se o seu celular está quebrado, se a sua tela quebrou, se o seu vidro se deu vírus, se você precisa apagar, se você não está sabendo mexer no celular, está precisando comprar um celular, vai lá na Salvafone. Fica ali na rua Alfred, 1166, em frente ao Colégio Academia. Você chega lá, procura os meninos, ó, gente finíssima, de primeira, vai resolver todo e qualquer problema, claro, do seu celular. Você pode ligar para eles, 99968-2003. Procura os moleques lá, vai lá, que lá você não tem problema. É uma família perfeita, não tem problema. Assim, a mesma coisa eu falo da Prontosseg. Deu BO, deu algum problema? Para quem que você vai resolver? A quem você vai recorrer? Procura a Prontosseg. A Prontosseg está há muitos anos no mercado. Seriedade, comprometimento é com a Prontosseg. Deu algum problema no carro, na casa ou na vida? A Prontosseg está lá para te ajudar. Então, 32 39 1802 é o telefone da Prontosseg. E se você ainda não adquiriu o seu bem, não conquistou o seu sonho, a Prontosseg também te ajuda nisso. É muito bacana, porque ela vai te dando possibilidade mensalmente você fazer o seu
consórcio.
O seu consórcio. Você vai pagando pequenas prestações, pode ser contemplado logo de primeira. Então a Prontosseg, a missão e a função dela é proteger o seu patrimônio ou te ajudar a conquistar. 32 39 1802. E para terminar, eu não posso aqui deixar de agradecer também o trabalho do Varejão dos Cereais. Olha, nesse tempo aí que Juiz de Fora passou por essa grande tribulação e ainda a gente vê consequências dela, o Varejão de Cereais esteve presente lá, fazendo, mandando cestas básicas, pessoas que ajudavam, que colaboraram, ligavam para lá, tinha facilidade do Varejão de Cereais entregar as cestas básicas. Então, pensou em cesta básica para ajudar o seu colaborador ou para fazer caridade? Vai lá, não tem outra. Varejão dos Cereais, 3215-5306. 3215-5306. Varejão dos Cereais.
Padre, como saber se Deus está ouvindo nossas orações? Estou passando pela mesma situação há meses. Peço ajuda a Deus, mas nada parece mudar. Às vezes eu me pergunto se realmente preciso passar por tudo isso vendo a minha filha doente.
Olha, existem situações na vida que a gente vai passar por elas. Né? São necessárias. toda a explicação, qualquer explicação, a gente não tem, porque mistério é mistério, e Deus age, né? Deus realiza, Deus faz acontecer diante daquilo que é mistério também, né? Deus tem a maneira e a forma dele agir. O que que a gente precisa? Primeiro, confiar em Deus, mesmo quando a gente não vê, ou mesmo quando a gente não é capaz de perceber a presença de Deus, porque isso pode acontecer. Às vezes as dificuldades da vida, às vezes as tribulações da vida, usurpam, roubam da gente a certeza e a presença de Deus. Então esse exercício é muito importante que você faça, que você seja capaz de perceber a presença de Deus até mesmo quando a gente não vê. Deus está. Aí você vai dizer: padre, mas Deus está onde? Deus está te dando condições de você enfrentar essa tribulação. Já parou para pensar isso? Porque tem pessoas que talvez não teriam condições de enfrentar o que você está enfrentando, viver o que você está vivendo, passar pelo que você está passando. Então quando você diz assim: eu rezo, mas aonde está Deus? Deus está te dando condições para isso. Deus está te dando força para isso. Deus está fazendo você não desistir, mesmo diante de toda tribulação, mesmo diante de toda dificuldade, mesmo diante de tudo aquilo que é o difícil da vida. Deus está te dando. Então Deus está presente nessa força. Olha quanto tempo você está caminhando, olha o caminho que você está fazendo, olha o tempo que você está durando. Isso é Deus. Agora, desistir de rezar? Jamais. Desistir de pedir a Deus? É inviável. Isso não está na pauta do dia. Está na pauta do dia pedir mais força. Senhor, me ajuda a vencer até o fim essa tribulação, me ajuda a levar essa cruz até no final. Eu acho que isso é o mais importante, eu acho que isso é o mais necessário que você precisa nesse momento fazer. Então, não desista, não desanima. Deus está com você, mesmo quando você não vê. Ele está te sustentando, ele está te amparando. Como a pegada nas areias, muito bonito aquilo, né? Senhor, eu comecei a dar conta que nos momentos mais difíceis da vida só tinha um par de pegadas na areia. Onde o Senhor estava? E aí Deus diz: aquelas pegadas eram minhas, eu te carregava no colo. Então eu acho que é exatamente nesse momento, quando você olha a situação, olha a dificuldade, vê a enfermidade da sua filha, pergunta: onde está Deus? Deus está te sustentando, Deus está te pegando no colo. Então não desista, confia, peça a Deus, lembre do que fala o Salmo 121: de todos os males te livrou o Senhor Deus, ele está contigo.
Padre, eu tenho enfrentado uma situação muito difícil no trabalho. Eu lidero uma equipe com mais de 30 pessoas, a maioria homens, e eles não me respeitam nem reconhecem a minha autoridade. Estou pensando em pedir demissão. O cargo é um que eu sempre sonhei e me dá estabilidade financeira, mas a minha saúde mental está abalada. Gostaria de um conselho.
Primeiramente, você tem que ter consciência do que você é, de quem você é. O fato de você ser mulher não usurpa de você o seu lugar em qualquer lugar. Qual que é o lugar de mulher? O lugar de mulher é onde ela quer estar. Dirigindo 30 homens, dirigindo caminhão, construindo prédio, sendo juíza, sendo prefeita, enfim. O lugar da mulher é onde ela quer estar. Ninguém pode determinar o seu lugar. Primeiramente, é isso. Não é porque você é mulher que você não pode ocupar. Muito pelo contrário, é porque você é mulher que você deve ocupar. Segunda coisa, a autoridade não vem com imposição, vem com quem você é. Ninguém tem que questionar ou não aquilo que você fala, você tem que falar e fazer. E se não tiver bem satisfeito, ele que saia, não é você que vai sair. Por que é você que tem que desistir? Porque o outro não entendeu o seu lugar? Porque o outro acha que a mulher não deve ocupar aquilo lá? Não, me desculpe, mas quem tem que sair é ele, né? Então, cumpra o seu papel, independentemente daquilo que é. Cumpra o seu papel. Eu estou aqui para organizar, eu vou organizar. E quem não quiser estar, pode ir embora. Não briga, não discute, não entra na pilha. Autoridade. Autoridade não é eu impor. Autoridade é eu determinar. Então é isso. Olha, aqui mando eu e é assim, pronto, e acabou. Não quer dizer que isso não possa haver um diálogo, não quer dizer que eu não possa conversar. Mas a palavra final é sua, você está nesse lugar exatamente para isso. Agora, você vai se sacrificar por conta do outro, que não é capaz de enxergar a sua qualidade, ou pior ainda, porque você é mulher, não respeita o lugar que você está? Eu não acho certo. Agora, é o que você sempre quis. Você vai abrir mão daquilo que você sempre quis por conta do outro? Aí não acho que é salutar. Eu sempre tenho uma consciência comigo. Entre ter razão e ter paz, eu prefiro a paz. Eu prefiro até perder minha razão para ter a paz. Não tem problema. Abro mão dela tranquilamente pela paz. Desde que aquilo ali eu tenha clareza de que aquilo ali não é o melhor para mim. Agora, se é o seu sonho, se é o que você sempre quis, se é o que você sempre desejou, eu acho que no mínimo você tem que lutar até o fim. Pode ser que no momento você fale assim, ah, padre, quer saber de uma coisa? Isso aqui não é tudo que eu queria e tá roubando a minha paz. Beleza, vou ser o primeiro a dizer pra você, larga isso e vai embora. Mas ainda é o que você quer. E se ainda é o que você quer, você não pode abrir mão disso. Tem que levar até o final, tá? Então, reze, reze a São Bento, peça a São Bento que te ajude, reze a Santa Teresinha do Menino Jesus e siga em frente, tá? Deus abençoe você.
É loucura abandonar a família por causa de uma paixão? Sou casado, tenho dois filhos e conheci uma mulher no trabalho, estou completamente apaixonado. Nós dois temos nos encontrado com frequência. Eu não me sinto feliz no casamento, mas amo muito meus filhos.
Bem, vou perguntar ao Barney, porque o Barney tem mais experiência. Falam que mulher é tudo igual.
Uhum.
É verdade?
Não.
Não, não é?
Não.
Não. Então, falou aqui a voz da experiência. Mulher não é tudo igual. Mas os problemas se repetem.
Uhum.
A mulher pode não ser ela igual, mas os problemas são iguais. Então, primeira coisa que você tem que ter consciência é o seguinte: por que eu estou insatisfeito no meu casamento? Porque essa pergunta é essencial, porque não adianta você querer recomeçar fazendo os mesmos erros. O que que é que não deu? Então tá, eu tô aqui, trabalho aqui na rádio, trabalho aqui com o Barnizinho toda terça-feira, e aí eu começo a entender que aqui tá cheio de problemas.
Uhum.
Aí eu começo a achar problemas. Aí eu falo assim, sabe uma coisa? Eu vou sair dessa rádio aqui, aí eu vou pra uma outra rádio, vou lá pra Rádio Cidade. Aí chego lá na Rádio Cidade, eu não fui capaz de avaliar o que é que eu contribuí para que aqui não fosse bom.
Uhum.
O que é que eu fiz que aqui se tornasse um lugar insuportável para mim estar. Então eu vou lá para a rádio. Chego lá na rádio, o que vai acontecer? Os mesmos problemas. As pessoas são diferentes, as pessoas não são iguais, mas os problemas são os mesmos. Porque o problema não está fora de mim, o problema está em mim. Então a primeira coisa que você tem que entender é o que é que não está bom. O que foi que fez ficar ruim o meu relacionamento? Porque às vezes é só uma ilusão, às vezes é só uma ideia, às vezes é um problema pelo qual você não está dando conta de passar e que você acha que é melhor fugir. Só que quando você chega lá na frente, os problemas vão te acompanhar, porque eles são inerentes à condição humana. Então eu acho que você deveria, em primeiro lugar, estabelecer esse critério. Por que que eu quero ir embora? O que é que não está bom? Porque é paixão, ilusão, isso você vai me desculpar, mas isso aí não sustenta um relacionamento. Passa, né? Paixão, inclusive paixão é uma coisa ruim. Por quê? Porque te rouba a consciência. A paixão coloca o outro em risco.
Uhum.
Né? A paixão faz você fazer coisas que você nunca pensou que ia fazer.
Uhum.
Paixão é um perigo, é o pior sentimento. A paixão ela até é salutar no começo, lá no começo. Mas chega um determinado momento que eu não posso continuar, eu tenho que ir embora. Por quê? Porque a paixão coloca o outro em perigo. A paixão faz você querer perder a aula, a paixão faz você querer perder dia de trabalho. Ah, vamos ficar aqui, vamos viver de amor. Ninguém vive de amor, vamos ser claros com isso. Todo mundo vive de dinheiro, todo mundo tem que trabalhar. Inclusive, quando entra a situação financeira, o amor sai pela porta. Pode ter certeza disso, sai pela janela. A crise financeira entra na porta e o amor sai na janela. Então a gente tem que ter muita clareza disso. Eu acho que a gente não está mais no tempo de ficar na ilusão e no sonho. A gente tem que viver na realidade. A realidade passa também pela paixão, pelo sentimento, pelo desejo. Mas isso não sustenta nada. Então, sair de um casamento por conta de uma ilusão, pior ainda. Porque você já viu aquelas pessoas assim, que admira muito alguém e num determinado momento para de admirar? Por quê? Porque quem admira alguém só convive com aquilo que eu crio da pessoa. Então, eu admiro o Barney. Uhum. Nossa, o Barney na
quando
rádio
conhece,
é uma bênção, adoro ele. Adoro ver ele aqui no sábado. Gosto de ver o programa dele. Tá, mas isso é o que eu tô criando. Aí um dia eu venho conviver com o Barney. Aí o Barney faz alguma coisa. Aquela ilusão que eu tinha, ela foi desconstruída. Por quê? Porque eu criei o Barney. Mas uhum. O Barney não é aquilo. Esse é o problema. Então eu fico pensando, quando eu quero sair de um relacionamento para outro, pautado em ilusão e paixão. Isso é um perigo, é roubada. Tá fadada ao fracasso.
Cilada,
vai fracassar.
Bino.
Cilada. Não faz isso porque vai fracassar. Tudo bem, padre, eu não quero viver mais com a minha esposa. Beleza, então vamos sentar.
Fecha
vamos
a conta lá primeiro.
Isso. Vamos chegar na conclusão. Vamos encerrar isso aqui com todo respeito ao amor que eu tive com a minha esposa, com a história que eu tive com ela, com os meus filhos que eu tentamos. Então vamos acertar essa conta aqui. Não é possível mais a gente estar junto, não é possível mais a gente viver junto. Então vamos encerrar isso, vamos fechar isso, porque eu não preciso sair de uma relação sendo canalha ou fazendo as pessoas serem canalhas. Eu acho que eu posso resolver a minha vida aqui, até para que conscientemente eu vá viver bem. Porque são muitas as histórias de quem saiu daqui, entrou aqui e caiu no mesmo erro. Então eu acho que esse não é a solução. Eu acho que cabe, compete a você um amadurecimento naquilo que você quer, naquilo que você escolhe para sua vida. Eu acho que é mais bonito. Agora, com todo respeito, ilusão e paixão são dois sentimentos que não sustenta relação. Ilusão e paixão são sentimentos que não sustenta relação, tá? Então fica a dica aí. Quer terminar? Quer organizar? Com maturidade vamos fazer. Você tem os filhos, você tem uma história, você tem uma vida, mas, Carlinha, presta atenção, ilusão e paixão não sustenta relação.
E toma cuidado que às vezes a ilusão te chama de paixão.
Pois é.
Minha esposa gosta muito de dinheiro, gasta muito dinheiro de forma descontrolada e tem causado muitos problemas do nosso casamento. Eu já conversei várias vezes, mas nada muda. O que o senhor acha que eu deveria fazer?
Como é que é? Fala de
ela novo. Gasta descontroladamente.
Descontroladamente?
Isso está causando um desconforto, problemas no casamento. Ela pega o cartão e sai gastando, como se não houvesse amanhã. E tá aí.
Descontrole total, descompensamento. Preciso de uma terapia urgente, preciso de uma consultora para te ajudar. Não pode. Eu acabei de falar isso, que quando a situação financeira entra na porta, o amor sai pela janela. Isso é a coisa mais certa do mundo. Não dá certo. Construir, organizar a vida, seja sozinho ou seja dois, ela parte exatamente desse pressuposto de que eu preciso seriamente estar com a outra pessoa, construindo com ela. Não adianta eu jogar uma pá pra dentro e jogar duas pra fora. Não vai dar certo. Vai dar erro. Vai ter problema. Então, o que eu vou dizer pra você? O seu casamento, a sua relação tá fadada ao fracasso, a acabar. Porque como é que você vai conviver nesse descontrole, nesse descompasso? E isso é um reflexo de algo muito maior. Por isso a terapia é importante. Eu sempre falo isso. Quer saber como é que sua vida tá? Olha o seu guarda-roupa. Como é que tá seu guarda-roupa, Barnizinho?
Organizado, organizei semana passada.
É mesmo, tá organizadinho.
Todas as camisas. Cuequinha
de um jeito,
isso, um jeito, tudo enroladinho.
Meia do outro.
Eu gosto de enrolar.
Calça enrola, tudo?
Isso, tudo, então, tudo, isso. Tudo.
O seu, e o seu, Tatá? Bagunça, já entendi. Então quer dizer, é o reflexo da vida. Se eu abro meu guarda-roupa e tá todos organizados.
Mas eu te garanto que a vida da Tatá tá mais organizada que a minha.
É mesmo?
O meu é só o guarda-roupa que tá arrumado.
Mas olha, é significativo até a fala dele, porque ele falou, você viu, ele falando, eu arrumei semana passada. Arrumar as coisas dá tempo.
Uhum.
Não adianta eu querer arrumar minha casa em dois dias, não dá tempo, tem que arrumar. E o transtorno acontece. O importante é quando eu começo. Ele falou, semana passada eu comecei a organizar meu guarda-roupa. Então é sinal que você está começando a organizar a sua vida interna.
Uhum.
É a mesma coisa você. Se você é descontrolado para gastar, se você gasta mais do que pode, se sai comprando tudo, é um descontrole que está para além do dinheiro. Isso é muito mais do que o dinheiro. O dinheiro é um sinal de algo interno que está todo desorganizado. E aí é importante a terapia, porque vai te ajudar nessa organicidade, vai te ajudar nessa reparação que precisa. Vai acabar o casamento, porque nenhum casamento se sustenta, nenhuma vida se sustenta na desorganização. Então fica a dica aí.
Muito bem, fechamos.
Fechamos?
Hoje tem Missa do Impossível.
Hoje tem Missa do Impossível, a Missa do Impossível volta para o Espaço do Impossível. E eu quero convidar você para a gente estar junto lá, louvando, agradecendo a Deus, apresentando a Deus tudo aquilo que a gente precisa, e de maneira muito especial, apresentando a Deus aquilo que é mais necessário e preciso da nossa vida. Eu falo com você, tem algo na sua vida que é impossível? Então apresenta para Deus. E lembra daquilo que o Salmo 121 nos diz? O Senhor te livrará e te guardará de todo mal. Basta você orar e rezar. Deus abençoe. Deus abençoe Barnes, Deus abençoe Tatá. Beijo grande.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre. Alô Padre, oferecimento Pax Domini, tradição em planos funerários. Proteja quem você ama com valores acessíveis que garantem paz e cuidado. Em que empreendimentos, moradia digna para um Brasil melhor. E Salvafone, você vai consertar seu celular na Salvafone, nas redes sociais, arroba Salvafone JF. Varejão de cereais, cestas básicas é com a gente, 3215-5306.